Brasil, nosso país em transformação.
Sejam todos e todas bem-vindas a mais um programa quinzenal com o nome do Brasil, nosso país em transformação. Como o nome mesmo diz, nós sempre trazemos assuntos bastante atuais e bem pertinentes, tanto na área ambiental quanto na área social. Eu sou professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente na Uninter, e todos os nossos encontros, nossos temas são bastante pertinentes, né? Tanto a área de meio ambiente, tanto na área social, que tem uma integração muito direta. E hoje nós temos um tema bem legal, que vai falar sobre o panorama das políticas públicas ambientais no Brasil. Mas para isso, nós temos um convidado bastante especial, o professor Dr. Francisco Castelhano, que vem contribuir com o seu conhecimento, vai ter uma fala muito bem bacana, e a gente vai poder conseguir descobrir como está esse panorama das políticas ambientais aqui no Brasil. São atuantes? Elas existem? Como é que está no acordo internacional? Porque somente aqui no Brasil é interessante, mas é interessante também pensar que o Brasil tem uma interação com todo o mundo, né? Todas as políticas internacionais. Professor Francisco, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Boa tarde, Sandra. Muito obrigado pelo convite para participar aqui desse bate-papo com vocês, com esse tema que é tanto atual quanto polêmico, né? Essa discussão é a respeito das políticas ambientais, esse panorama que a gente está observando no Brasil, o que a gente pode esperar, né? Dos rumos que o governo brasileiro tem tomado aí dentro da questão das políticas ambientais. Então, boa tarde para todo mundo.
Então, primeiramente, nós podíamos, então, tocar no assunto do Brasil. Como está o cenário do Brasil internacional sobre as políticas ambientais? Qual é o posicionamento do Brasil perante o mundo quando ele fala em programas, em políticas ambientais? Como ele gerencia isso? Como isso começou? Como a gente pode ver o Brasil sintonizado nisso?
Essa é uma discussão extremamente interessante e importante para a gente realizar, porque o Brasil ele é um país que, dentro da questão ambiental, ele acaba participando ou se tornando protagonista muito por conta das suas características geográficas, né? Afinal de contas, a gente está falando de um país com dimensões continentais e com uma riqueza em biodiversidade que poucos países podem ter, né, como nós. Então, quando se discute questões ambientais, por mais que o nosso país, a gente sabe que ele não seja um protagonista no âmbito do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, mas no âmbito das políticas ambientais, a gente acaba, sim, adquirindo um determinado papel de protagonista, uma vez que dentro do nosso território está a maior reserva de biodiversidade, né, que nós temos no planeta. Então, obviamente, que se espera que o nosso país ele assuma esse papel no âmbito das políticas internacionais. Quer dizer, a gente sabe que as políticas de meio ambiente que o Brasil vai tomar, elas vão adquirir uma repercussão global muito maior se você for comparar com políticas de outros países que vão ter territórios menores e que vão ter biodiversidades também menos intensas do que as nossas. Então, muito por conta disso, é sempre esperado, né, que o nosso país ele tenha posições de destaque no sentido aí da discussão internacional de meio ambiente. É interessante a gente observar, dentro desse papel internacional que você mencionou, como que a posição do Brasil ela vem se alterando nos últimos 50 anos, né? A gente, historicamente, temos aí o marco do ano de 1972 como sendo um dos principais, se não o principal marco na discussão ambiental, né? Uma vez que foi o ano que nós tivemos a ocorrência ali da Conferência da ONU a respeito do meio ambiente em Estocolmo, né, em 72, e que de fato deu início a essas discussões sobre política ambiental. E nesses 50 anos nós observamos aí o Brasil passar de espectro, né, um espectro de um vilão para o meio ambiente, para um país um tanto quanto amigável com a questão ambiental. E agora nesse momento a gente está, né, num momento assim um pouco ansioso, um pouco receoso de estar observando que o Brasil ele pode vir a estar novamente, né, regressando a ter um papel um tanto quanto fora do esperado, digamos assim, né? Se a gente for imaginar, lembrar o contexto histórico dessa conferência do ano dos anos 70, a gente está falando de um Brasil que vivia em um contexto de ditadura militar e que, né, dentro da lógica do desenvolvimento econômico do Brasil, um país que tem o seu desenvolvimento econômico pautado numa política fundiária, enxergava, né, no meio ambiente como um grande obstáculo para o desenvolvimento econômico do país. Quer dizer, a partir do momento que eu preciso levar em conta o meio ambiente como um fator a ser levado em conta nas minhas decisões, e que, obviamente, ele acaba se tornando um obstáculo para o desenvolvimento de políticas agrárias, né? Por muito tempo ele acabou, de fato, tendo esse papel, adquirindo esse aspecto de vilão, que, né, um grande obstáculo, que iria segurar o nosso desenvolvimento econômico. Não é de hoje, né, que as políticas ruralistas no Brasil, elas são, têm uma importância muito grande no cenário político nacional, né? A gente sabe que boa parte dos políticos mais tradicionais do nosso país, eles têm uma herança, eles têm um legado muito grande dentro das oligarquias rurais. Então, muito por conta disso, desde essa época que a gente realmente encontra um debate muito fervoroso nas assembleias brasileiras, no sentido de enxergar, né, a preservação ambiental como um obstáculo a esse desenvolvimento econômico pautado nessa exportação de commodities. Mas esse é um cenário que ele, no Brasil, ele vinha se modificando, né? Principalmente no final dos anos 80, a partir da redemocratização, a gente começou a observar um movimento muito forte do governo brasileiro para tentar alterar, né, essa imagem que o país tinha de ser um país rural, de ser um país sem muito lastro ambiental. E uma das maiores repercussões que a gente teve foi a própria organização da Rio 92. A Rio 92 foi uma das grandes conferências da ONU e foi sediada, né, como o próprio nome indica, aqui no Rio de Janeiro. E a partir desse momento a gente observou o Brasil adquirir ou tomar esse seu papel de protagonista, né, seja não apenas por sediar o evento em si, mas também por ser um país que ratificava uma série de convenções internacionais, né? A gente teve naquele momento a criação da Convenção do Clima, da Convenção da Biodiversidade, entre outros grandes acordos internacionais que procuraram, de alguma forma, promover um pouco mais essas políticas de desenvolvimento ambiental, né? É claro, como você mencionou, né, a questão ambiental dentro da política brasileira, ela sempre foi extremamente polêmica, porque por mais que o país tentasse adquirir esse papel de protagonista, a gente sabe que as discussões envolvendo, né, o desenvolvimento econômico de um lado e a preservação ambiental de outro, sempre acabaram sendo as grandes protagonistas, né, no cenário político brasileiro. Isso não se modificou. Mas a gente passou, sim, por um período em que o Brasil foi realmente protagonista, né? A Sandra mencionou a questão do Acordo de Paris. Se a gente lembrar, o Acordo de Paris, que foi ratificado pelo governo brasileiro, né, em 2015, o Brasil, além de ter realizado propostas ou metas, né, um tanto quanto desafiadoras para a sua própria realidade, também foram metas que destoaram dos demais países do grupo que a gente considera em desenvolvimento, né? Então, aquele foi o momento em que o Brasil passou a tentar realmente passar uma imagem para o planeta de que, poxa vida, a gente também acredita que a preservação ambiental é uma forma de se desenvolver, né? E esse Acordo de Paris, o que a gente tem observado dentro das políticas brasileiras atuais é algo, uma certa rediscussão, se é que a gente pode dizer assim, ou uma volta atrás, um passo atrás, no sentido de, novamente, dar uma maior ênfase, né, digamos assim, para a questão econômica se sobrepondo à questão ambiental, né? Um dos pontos que a gente propôs para discutir hoje vai ser justamente o que se discute em termos de Acordo de Paris, em termos de Acordo Climático na política brasileira atual, que realmente é uma coisa que deve ser discutida, porque o país, ele aparentemente tem dado, né, um passo atrás nas metas que havia proposto anteriormente. Essa é uma das coisas que tem nos preocupado, né, quando a gente fala de panorama de políticas ambientais atuais, levando em conta a importância das mudanças climáticas e esse, entre aspas, passo atrás que o Brasil está dando nesse sentido, é algo que deve ser ressaltado quando a gente tenta pintar essa tela do panorama atual das políticas de sustentabilidade do Brasil.
Professor, e você acha que uma das dificuldades que nós no Brasil que enfrentamos em cumprir essas políticas públicas ambientais ou esses acordos que o país assume perante a comunidade internacional tal, seria também a extensão territorial, a diferença de regiões para regiões, climática especialmente, isso influencia emplacar mais facilmente ou não essas políticas no panorama atual?
Não, com certeza isso também é um desafio, né? Como você mencionou, a gente tem que levar em conta a diversidade climática, mas a própria diversidade natural que nós temos no nosso país e, obviamente, também a diversidade sociocultural, né? A gente sabe que você centralizar determinadas políticas ambientais sem levar em conta as peculiaridades de cada território, de cada área do país, vai acabar não sendo algo muito satisfatório. Isso, com certeza, é um obstáculo muito grande. Levando em conta, né, que existe uma parcela significativa do Brasil que vive em áreas urbanas extremamente intensificadas, né, adensadas, e que também existe, por outro lado, uma área muito grande do país rural, né, com uma base econômica primária, e que, às vezes, a noção, né, que essas duas populações têm das questões climáticas acabam sendo muito diferentes pelo próprio contexto em que vivem. Isso, com certeza, acaba se tornando um desafio muito grande para a implementação dessas políticas. Aí é interessante a gente salientar a necessidade de você descentralizar essas políticas, né, nas figuras das secretarias estaduais e municipais, e fazer com que alguns órgãos que o governo brasileiro possui, eles de fato possam ser efetivos, né? O caso dos conselhos, o CONAMA, por exemplo, né? Um órgão consultivo, mas enfim, a própria proposição da política do meio ambiente do Brasil, né? Da Política Nacional de Meio Ambiente, ela vem nesse sentido de tentar preencher um pouco essas lacunas. Mas, infelizmente, a questão do climática do Acordo de Paris que nós mencionamos, ela acaba sobrepassando um pouco disso, né? Uma vez que foi uma decisão tomada bem centralizada, né? De fazer essas revisões dessas metas. Então, eu acho que especificamente essa questão do Acordo Climático de Paris, infelizmente, acabou sendo uma medida muito particular do governo federal, mas que também vai ter inúmeras repercussões para as unidades da federação, né?
Precisa ter um reflexo, precisa ter um comprometimento também de todos os estados, municípios perante esse acordo que foi assumido, né, internacionalmente, e que é bem desafiador, porque se comprometer em baixar uma porcentagem como foi alta, né, em diminuir, na verdade, a emissão de gases poluentes na atmosfera, porque nós estamos falando de climático, né, de acordo internacional de climas, é justamente a diminuição ou minimização desses gases de efeito estufa, que grande parte das indústrias hoje já cuidam com bastante interesse e com bastante presteza, né, prestatividade, de diminuir ou minimizar essa emissão. Mas não são só as indústrias. Quando a gente fala em poluição de ar, a gente já logo lembra na parte industrial. Mas não são só as indústrias que podem gerar isso. São inúmeras as outras causas, não é, professor, de emissão de gases de efeito estufa e que vai ter essa implicação dentro da mudança climática, não é?
Sim, com certeza, absolutamente. Um dos principais problemas quando a gente discute a questão ambiental é que muitas vezes ela acaba sendo muito limitada a pequenas ações individuais, né? Então a gente acredita que você está sendo coerente com um meio ambiente adequado, ou preservando o meio ambiente, quando você recicla suas latinhas, etc., né? Separa o seu lixo, que são ações do nosso cotidiano. Mas o que a gente tem que levar em conta também é que a preservação ambiental ela é muito mais do que isso, né? A gente está falando de uma ação política, a gente está falando da sua participação dentro de uma democracia, da sua voz enquanto um cidadão membro, né, do modelo de economia que o seu país segue, do modelo de política que ele segue. Enfim, existem uma série de repercussões que, às vezes, um olhar introdutório, um olhar mais simples sobre essa questão, ela acaba escondendo. Então, realmente, é muito importante que a gente leve em conta que a preservação ambiental não depende única e exclusivamente de algumas ações individuais, né? É uma questão política, uma questão muito complexa e multifatorial. A problemática do Acordo de Paris, ela acabou sendo muito interessante porque em 2015, né, a proposta brasileira foi uma redução de 43% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, né? Então foi considerada realmente uma meta bem
Ousada.
assim, bem ousada, exatamente, bem ousada. E levou-se em conta os valores emitidos pelo Brasil no ano de 2005, né? Então foi realizado um cálculo, uma série de modelos matemáticos, para ter uma estimativa de que em 2005 nós havíamos emitido cerca de 2,1 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. O que que aconteceu? Qual foi o nosso problema? Esse cálculo ele passou por uma revisão, né, posteriormente, então, né, foram inseridas novas técnicas, novos modelos para mensurar essas emissões, que revelaram que, na realidade, em 2005 nós emitimos 2,8 toneladas, né? Então, essa revisão aumentou aí em 700 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Só que a nossa meta manteve-se com o mesmo percentual, né? Então, na última revisão que o Brasil fez no Acordo de Paris, ano passado, né, a última ratificação, a gente manteve essa meta de reduzir 43%. Se a gente fizer uma análise matemática, essa diferença dá de cerca de 400 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, né, de uma meta para outra. Então, agora a gente pode, entre aspas, né, a gente pode emitir 400 bilhões de toneladas a mais. Pode não parecer muito, mas 400 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa é o que emite um país do tamanho da Espanha. Então, é um
Veja.
valor muito significativo, né?
Muito. E dependendo da região ainda em que for feito esse cálculo, essa modelagem, né, que é uma modelagem ambiental, ela tem variação. Porque se ele tem mais indústria, ou mais agro, ou pior ainda, a destinação incorreta de resíduos sólidos, porque também isso agrava sensivelmente, né, o efeito dos gases de efeito estufa, é a falta de saneamento, a falta de coleta e destinação correta dos resíduos sólidos, que são coisas do dia a dia, que a gente não para pensar, mas que isso tem uma implicação direta com essas políticas que o Brasil já assumiu. Não é
Sim, com
mesmo?
certeza, com certeza. E é interessante a gente observar como que os governos internacionais estão se posicionando em relação a isso, né? Porque o Brasil, a partir do momento que manteve essa meta, com esse percentual, né, sem rever as suas emissões, a gente observou uma reação internacional muito interessante de alguns países que passaram a, digamos assim, cortar alguns fundos de investimento internacional que tinham no Brasil, né, voltados para preservação ambiental, fazer uma pressão política maior para o governo brasileiro, né, retomar as suas metas anteriores para tentar se, digamos assim, intensificar um pouco mais algumas ações de fiscalização, né? E por outro lado, o que a gente tem observado, infelizmente, no Brasil nos últimos anos, é uma caminhada realmente no sentido oposto, né? Tanto na parte política, né? Isso que a gente comentou de termos feito essa pseudo-pedalada nas nossas metas de gás carbônico, mas na própria parte prática, né? Se a gente observar os dados mais recentes aí do INPE em relação ao desmatamento da Amazônia, por exemplo, a gente vai ver que o ano passado foi o ano que o Brasil mais desmatou na última década, né? Então, os últimos 4, 5 anos, o Brasil vinha de uma queda muito significativa nos níveis de desmatamento, e nos últimos 4, 5 anos esses valores voltaram a crescer, né? A gente observa cotidianamente nos noticiários as notícias a respeito do desmatamento, as notícias a respeito da queimada, né? E justamente a ação em cima do desmatamento, né? Impedir o desmatamento, impedir as queimadas, eram a principal forma que o governo brasileiro havia encontrado para tentar atingir a sua meta de redução de emissões de gás carbônico, né? Quer dizer, se você consegue emitir ou impedir o desmatamento, impedir as queimadas, segurar, né, a floresta amazônica no estado que ela está hoje, isso já seria muito interessante no sentido de tentar atingir essas metas. Mas também, infelizmente, é uma situação que a gente está vendo que é bem problemática no país, né? A gente está com uma série de problemas nos institutos federais, estaduais, no âmbito da fiscalização, no âmbito do monitoramento. Então, por mais que nós tenhamos uma política, uma legislação ambiental bem progressista, bem moderna, realmente muito interessante, a dificuldade de aplicar ela acaba se sobrepondo, né? E acaba fazendo com que a realidade que nós vivemos cotidianamente seja muito diferente daquela proposta pelas leis ainda, né?
Exato. Sabe que quando o professor falou sobre as queimadas e sobre a Amazônia se manter em pé, eu penso o seguinte: a importância dos outros biomas também, por exemplo, o Cerrado. O Cerrado, normalmente, ele não é lembrado que precisa ser preservado, que ele precisa ser mantido, né? E ele é um baita bioma que tem uma influência imensa sobre toda a vida dentro do país.
Não, com certeza. No Cerrado, a gente pode ver a Mata Atlântica. O que sobrou da floresta atlântica no Brasil hoje é mínimo, né?
Mínimo.
Muito pouco. Mínimo. A gente tem poucas áreas de preservação, mas infelizmente essa acaba sendo a nossa realidade, né?
Mas falando mais um pouquinho sobre a parte ambiental, a parte legal, parece-me que saiu uma PL aí de licenciamento ambiental ou uma lei que não tem obrigatoriedade para licença ambiental. Isso vai ter uma implicação grande, professor, no nosso panorama?
Ah, sim, né? A gente está falando da PL 3729 de 2004, né? Então, realmente, uma proposta de lei já um pouco antiga, mas que ela foi votada e aprovada recentemente na Câmara dos Deputados Federais. E, claro, com certeza ela vai trazer, se aprovada, né, posteriormente no Senado, que a gente espera que tenha discussões um pouquinho maiores, mais acentuadas, mas se ela de fato for aprovada, as repercussões que a gente espera dessa proposta de lei não vão ser as melhores, né? Como você disse, a gente está. Essa proposta de lei, ela tem, na prática, a ideia de procurar desburocratizar o processo de licenciamento ambiental, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem, por lei, né, estabelecido algumas atividades consideradas poluentes ou danosas para o meio ambiente, e qualquer pessoa ou empresa que for procurar iniciar as atividades, alguma atividade que esteja dentro dessa lista, ela precisa passar por um trâmite de licenciamento, né? Fazer uma licença prévia, uma licença de instalação, licença de operação. É um trâmite burocrático, realmente um pouco complexo. Ele envolve a necessidade de você contratar, né, empresas de consultoria ambiental, mas, claro, levando em conta a questão da preservação ambiental, ele é um trâmite que ele é fundamental para garantir que a atividade que você vai exercer ela não vá causar danos ao meio ambiente ou cause menos danos, ou, né, em alguns casos, que você consiga apresentar alguma medida mitigatória que possa, enfim, reduzir os danos que essa atividade vai causar, né? E a proposta de lei APL 3729, que a gente está discutindo aqui, ela vem com esse objetivo de desburocratizar, mas o que ela vai fazer, na realidade, vai ser tirar a obrigatoriedade de determinadas atividades que são consideradas poluentes e danosas de passarem por esse processo de licenciamento. Então, se eu não estou enganado, são 13 atividades que estão listadas nessa PL que vão ser retiradas, né, envolvem algumas obras de saneamento básico, construções de mini indústrias, usinas elétricas, algumas atividades ligadas à agricultura, à pecuária, né, que são atividades que também causam dano ao ambiente. Elas, a partir do momento que essa PL for aprovada, elas vão não ser mais obrigatórias passar, né, por todo esse processo de licenciamento. Então, claro, a gente já não vai mais ter conhecimento, por exemplo, se essas atividades realmente vão estar causando algum dano ambiental, a gente já não vai mais ter o conhecimento se essas atividades vão estar sendo realizadas da forma mais adequada, da forma dentro das leis, né, enfim. É uma discussão extremamente polêmica, que foi, né, votada muito às pressas no Congresso, né? Foi uma daquelas votações que são colocadas ali meio que de madrugada, votadas a toque de caixa, né? E, obviamente, no contexto que a gente vive, acaba não recebendo a devida atenção, porque você vive no contexto de pandemia, é claro que às vezes essas questões acabam sendo, né, passadas sem a devida discussão, e que está sendo chamada, né, como você colocou, Sandra, de PL do não licenciamento, né? Eu li um relato de um deputado que ele comentava assim, ó, se essa lei for aprovada, o licenciamento ambiental passa a ser exceção, porque a gente vai ter mais casos de atividades poluentes que não vão necessitar de licenciamento do que as que vão. Então, as repercussões disso realmente vão ser extremamente ruins, né?
Eu penso, inclusive, que a repercussão será também nesses órgãos como CONAMA, que terá que ser revista todas as resoluções, todas as diretrizes que nós que nós temos acesso, né? Parâmetros razoáveis, parâmetros que são admissíveis, por exemplo, numa atividade que vá ter efluentes que tenha contaminantes, né? Pode ser que ela não precise mais ter esse licenciamento, mas ela vai continuar gerando contaminante, vai continuar jogando esse contaminante no meio ambiente. Então, esses parâmetros todos, que estão todos bem delimitados e estão dentro das normas e das resoluções do CONAMA, penso que terá que ser revisto.
Não, com certeza. É algo assim, né, que sempre se discute. Passam-se os anos, mas a impressão que nós temos é que o meio ambiente ainda é visto como obstáculo para o desenvolvimento econômico, né? Então, você, sobre o ponto de vista do empresário, vai ser bom eu não precisar fazer licenciamento ambiental, porque aí eu posso abrir minha empresa, manter minha atividade, não vou precisar contratar uma empresa de consultoria ambiental, não vou precisar, né, pagar algumas taxas que às vezes são necessárias, vai deixar meu caminho mais rápido, né, para começar a entrar em atividade. Claro que
não
é bom.
Não terei problemas com multas, provavelmente.
Pois é, exatamente.
Fiscalização,
não vou ter
problema,
né? Exatamente, não vou ter, né, monitoramento, fiscalização. Mas a partir do momento que a gente entende, né, que o nosso desenvolvimento pleno ele tem que andar em conjunto com a preservação ambiental, toda essa ideia acaba caindo por terra. Que ideia de mundo, de planeta desenvolvido que eu vou ter, né? Que sendo que, para mim, o que me importa realmente é o meu desenvolvimento econômico, eu não estou preocupado se eu vou preservar o meio ambiente ou não. Acaba sendo uma noção muito egoísta até, né?
Exato. Aí me lembro também, embora o nosso tempo já esteja quase esgotando, mas eu fiz a ligação também com o que nós, brasileiros e todo o mundo, assumiu o compromisso perante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem um dos ODSs, ou vários dos ODSs, estarão interligados a essas políticas, né? Esse panorama, essas políticas públicas, que cada país, no caso estamos falando do Brasil, mas que o Brasil vai assumir. Se ele já começa a não ter licenciamento tão efetivo em segmentos, né, de empresarial ou de segmentos de mercado, que antes precisava o licenciamento, agora não precisa mais, mas isso não vai deixar livre de ter poluição ou impacto, ou gerar impacto ou risco para o meio ambiente, né? Então, eu acredito que para alcançar essas metas do desenvolvimento sustentável, os objetivos dos ODSs, nós teremos, assim, um pouco mais de dificuldade, vamos dizer assim. Então, até 2030, que já está aí na porta, né? Nós já estamos em 2021, pouco tempo para 2030, né? Eu acredito que já nós tenhamos, assim, uma dificuldade para atingir isso, viu, professor Francisco?
Não, com certeza. Infelizmente, eu concordo, né? O que a gente tem visto nos últimos anos, né? Como a gente comentou lá no comecinho da nossa conversa, de um lado, no que tange a política ambiental brasileira, de um lado a gente sempre tem, né, os políticos da bancada ambientalista, né, promovendo políticas de conservação, etc., né, a ideia de sustentabilidade, e do outro a gente tem uma grande parte do espectro político brasileiro que está alinhada com interesses da bancada ruralista, está alinhada com interesses de empresários que ainda não concebem ou não enxergam, né, a preservação ambiental como, de fato, uma forma de desenvolvimento. Então, enquanto isso perdurar, né, enquanto a gente ainda observar esses embates constantes no nosso parlamento, entre grupos com ideias tão diferentes, né, infelizmente eu não estou observando um futuro tão claro para o Brasil nesse sentido. Eu acho que a ideia de sustentabilidade ela é realmente fantástica para o período que a gente vive, mas levando em conta a polarização, os aspectos políticos que nós temos no Brasil contemporâneo, você pensar em perpetuar, administrar ou efetivar políticas voltadas para a sustentabilidade ainda é algo que a gente tem um longo caminho pela frente aí para caminhar, viu, Sandra?
Mas não podemos perder a esperança, viu, professor Francisco?
Não, de forma
nenhuma. Realmente, nós que já estamos há muito tempo com o pé na estrada aí no meio ambiente, a gente não pode perder a esperança. Nós temos que fazer exatamente como foi falado logo no início da sua fala. Ações individuais que tenham peso perante a sociedade, né? Independente de onde você more ou onde você resida, né? Rural ou urbana ou, né? Independente, as ações nossas têm um impacto muito forte, tanto na sociedade quanto no meio ambiente. Pode ser positiva, como pode ser, né, negativo. Então, nós vamos esperar, vamos fazer tudo o que podemos para que essas ações tenham um impacto positivo sobre esses dois segmentos, meio ambiente e sociedade. Né? Professor Francisco, nós já estamos finalizando a nossa fala. Passou tão rápido, porque o assunto está muito bom, né? Bem polêmico. Bem polêmico. Quero agradecer, então, a sua presença. E fica aí um minutinho, caso tenha alguma coisa para deixar de uma fala para o pessoal que está nos ouvindo.
Poxa, eu que agradeço. Agradeço muito pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que só reforço com os colegas, né? Preservação ambiental, ela é, acima de tudo, uma ação política. Então, eu acho que quando a gente discute questão ambiental, a gente tem que, sim, observar o que se discute nas nossas assembleias, a gente tem que observar o que se discute no nosso parlamento, a gente tem que participar, né, da política brasileira, para que a gente não consiga e não continue apenas discutindo, né, a política no âmbito acadêmico, mas que a gente consiga realmente realizar alguma transformação para atingir, né, esse mundo mais ideal que a gente tanto busca, né?
Exato. Então, obrigada, professor, pela sua participação, pelo partilhar esse seu conhecimento. Obrigado a todos e a todas que nos ouviram e até o nosso próximo programa.
Brasil, nosso país em transformação.